de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 3 minutos na Bahia, 6:03. Bom dia pra todo mundo, né? Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Já é carnaval cidade na Bahia, no Brasil, né? Desde o final de semana aí, a folia toma conta. E a gente tá aqui pra mais um Tropa de Elite. Hoje o time não está completo, né? Ontem o repórter já reclamava da garganta. E aí hoje vai estar em casa se recuperando pra amanhã poder estar conosco aqui fazendo esse programa 100% time completo, né? E você ajuda a fazer o Tropa, 739-8829-1029, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto aqui no nosso WhatsApp. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, tem o Paulo José e também tem o Edenildo Braga falando de futebol aqui no nosso quadro Bola Dentro. Dentro do Tropa de Elite. 6:04 na Bahia, 6:04. Nosso programa tem um oferecimento todo especial da Remove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara. Olha, hoje a gente vai estar recebendo aí representantes da UMES, que é a União Municipal dos Estudantes. Tem uma grande polêmica aí. Esse programa é democrático, né? Como nós vamos querer ouvir os estudantes dessa polêmica que está acontecendo aqui em nossa região. Então, hoje, né, vamos estar recebendo representantes da UMES para falar sobre os casos de assédio, racismo e abuso omitidos pela diretora, né, a Larissa Costa, e já deixar o espaço aberto também para a turma do NTE05, que é o núcleo educacional que cuida aqui da nossa região, antiga Direc, né, e a turma vai poder explicar melhor o que é que está acontecendo. Nosso programa então até às 8, e é claro, você será um ouvinte muito que bem informado. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira. Já caiu chuva, ontem muita chuva, né? Ontem chove, passa, mas teve uma parte da noite aí, chuva forte, e a gente fica muito preocupado, né, com as pessoas que vivem em área de risco, áreas de alagamento. Tem locais na cidade de Ilhéus que não alagavam e agora 5 minutos, 10 minutos de chuva alaga tudo. Eu queria também, já nesse início de programa, chamar a atenção da Coelba, nossos amigos da Avenida Esperança, ali da garagem da Via Metro até a Contígio, uma rede elétrica, né, de alta tensão, e a situação está complicada. Quando venta, chove, junta, é um Deus nos acuda. E aí a população já mandou mensagem cedo para a gente pedindo esse apoio, e a gente já chama a atenção aqui da dona Coelba, para dar uma olhada ali naquela rede de alta tensão, uma rede antiga e que precisa, né, ser feito um reparo aí. E entre a garagem da Via Metro até a Contígio, Avenida Esperança. Aos amigos aí da Coelba, a gente deixa esse recado já no início do programa. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje? Então vamos lá no nosso painel, hein? Confere.
E a temperatura.
Termômetros marcando 23 graus nesse exato momento aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna. Temos aqui 70% de probabilidade de chuva. É terça-feira com chuva fraca, mas com chuva na terra da Gabriela. É carnaval com chuva, não tem graça, né? Vamos então aí, ó. São 6 horas mais 7 minutos, 6:07. A equipe já escalei aqui, né? Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Edenildo Braga, Manoel Messias, Paulo José. Vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Tem uma notícia aí dos bastidores da política que está dando o que falar, uma expectativa grande, né? E a gente vai trazer para você a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, hein? Olha, presidente do PP autoriza apoio a Jerônimo após conversa com o senador Jax Wagner. Ei, danado. Ibama decide aí, ó, e diz que o serviço que está sendo feito na dragagem está realmente cometendo crime ambiental. Polícia Rodoviária intensifica fiscalização de excesso de velocidade na Operação Carnaval. Vamos estar trazendo também, amigos ouvintes, né? Do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Uma moça estava desaparecida, uma missionária. Resultado, foi lá para Vitória, Espírito Santo. E aí deixou os familiares aqui preocupados. Cresce o número de reclamações sobre animais soltos em vias da cidade de Ilhéus. Vamos que vamos aqui trazendo também mais informações. Essas manchetes serão destaques aqui no Tropa de Elite, né? Segue trazendo para você aí, meus amigos ouvintes. Eu tenho notícia aqui, né? A Prefeitura de Ilhéus solicita explicações da Embasa sobre interrupção do fornecimento de água no Pacheco. Ei, danado! Vamos que vamos, seguindo, trazendo muita informação. Início das aulas da rede, né? Rede municipal ontem. Tem também serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no Malhado, é reativado pela Prefeitura de Ilhéus. É, imagina só, muita coisa que estava parada aí. E o novo governo, o prefeito Valderico Júnior, fazendo todos os esforços aí para a retomada. Tem também, olha, o Vitor Oliveira, ele foi eleito novo comandante da Guarda Civil Municipal em Ilhéus. Vamos trazer essas e outras informações a partir de agora aqui da metralhadora da informação. Tem a movimentação do plantão policial e, é claro, os bastidores da política, todo o foco voltado para 2026. Estão antecipando as eleições do ano que vem, né? Todo o foco está voltado para as eleições do ano que vem. Governador, senador, né? São duas vagas para o Senado, deputado estadual e deputado federal. É a nossa região aqui, ó. Tá que tá, viu? 6:11 na Bahia, bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 6:11 agora, 6:11 eu começo o programa trazendo a notícia. A notícia é boa, porque a turma estava preocupada, né? A missionária que estava desaparecida, ela foi para casa de uma amiga lá em Vitória, Espírito Santo. A missionária Emanuele Torquato dos Santos foi encontrada com vida, graças a Deus. Ela desapareceu na manhã da última sexta-feira aqui em Ilhéus. Aí, de acordo com o Fábio Roberto Notícias, né? O esposo relatou que a mulher viajou para Vitória, Espírito Santo, para casa de uma amiga. E de lá entrou em contato através do celular, depois de ficar 3 dias incomunicável. Missionária deixou a turma preocupada, né? Imagina só. Informações, né, do companheiro, ela havia sido, né, vista saindo de casa pela manhã para realizar um saque numa agência lotérica, em seguida iria passar na casa da prima. No entanto, avisou o patrão que não iria trabalhar porque não estava se sentindo bem. Depois disso, desapareceu. Só deu notícia já quando estava em Vitória, Espírito Santo. Quais motivos que levaram a Emily, né? E a turma quer que a Emily volte, retorne para Ilhéus com segurança e tranquilidade. Segundo informações aí, medidas estão sendo tomadas. Por que que a Emily foi parar em Vitória, Espírito Santo, assim do nada? Aí, algumas perguntas que pairam no ar. É isso, amigos ouvintes? Vamos seguindo com a metralhadora da informação, é o Tropa de Elite até as 8. Você ligado com a gente, você acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou falar de política. Vou falar de política. Tô sentindo um silêncio muito grande na oposição. Tô sentindo. Agora tem a outra notícia que é a autorização do presidente do PP, do Partido Progressista, para que o partido apoie o Jerônimo na reeleição do ano que vem, após uma conversa com o senador Jax Wagner. E aí a gente quer ficar por dentro. Olha, a população está elogiando a instalação, né, do novo conjunto de semáforos de última geração na Avenida CM para melhorar o trânsito, né? A Sutran segue avançando na modernização da Avenida CM, reafirmando o compromisso com a fluidez, segurança e conforto para todos os cidadãos. Como parte desse esforço, foi instalado um novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida ACM, aí pertinho ali do Hotel Barra Vento, né? O equipamento de última geração busca otimizar a mobilidade urbana, garantindo um tráfego mais organizado e seguro. Deixa eu dar um recado aqui para os amigos de Inema. A vacinação antirrábica que estava programada para hoje não vai acontecer, viu? Vai ser remarcada uma nova data. Ontem a turma esteve em Banco do Pedro realizando a vacinação antirrábica, que hoje estava programado para acontecer em Nema, mas não vai acontecer, tá certo? Teve imprevisto, e uma nova data será marcada e a gente vai estar aqui divulgando no Tropa de Elite, tá certo? Para você que está aí ligado, acompanhando a programação Gabriela FM. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí de um caso sério que está acontecendo. São acusações relacionadas aí a assédio, abusos, não é isso? Tem muita coisa, a gente vai estar recebendo aí o Álvaro Garrido, o Alain Delon, tem uma turma aí da UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui de Ilhéus, para a gente falar desses casos de assédio, racismo e abuso omitidos pela diretora do NTE 05, a Larissa Costa. Esse bate-papo acontece logo mais às 7 horas aqui no Tropa. São 6h15 agora. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos lá, hein?
A região interligada no Tropa.
Daqui a pouquinho que tem Matheus Santos no giro regional. Agora a gente vai no Zap Zap, seu capita. Hoje sozinho aqui, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo.
Agora sim, vamos no Zap Zap, o povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, Scarpita. Manda um abraço e melhoras pro Marinho Santos, aqui é o Carlos de Campinas. Queria mandar aquele bom dia massa aí pra aquela galera lá de Sambaituba, Rua Beira Rio, Gileno da Cabana, né? Pequeno Chico Lopes, nosso querido Chico Lopes da Saúde, né? O Leco, tem Pituba do Tony aí, baixinho, todos ligados no Tropa de Elite, a turma que gosta de acordar bem informado, hein? Jovens do Malhado, bom dia pra você, obrigado pela mensagem aqui, olha, bom dia Marinho Santos, Scarpita. O app, a gente já vai ver o que é que tá acontecendo aqui com esse negócio do app, viu? Vanessa Lima, lá no São José, bom dia. Manda um alô aí pra minha mãe Silvia, Scarpita, minha avó Dora e a galera da Ribeira. São José também, todo mundo ligado em vocês. Bom dia, Robertinho Scarpita. Olha, nós aqui da Ponta da Túlia, Momoan, estamos pedindo socorro da polícia. Muitos assaltos, né? Está tendo assalto todos os dias. Ontem assaltaram o mercado aqui em Momoan. Nós não podemos andar na pista que eles assaltam, levam moto, né? Levam bicicleta, estamos pedindo socorro. Que situação é essa aí, hein? Atenção, atenção, 70 CIPM, chegar chegando, hein? Gilmar, bom dia, Gilmar, Linha 1 do Tropa para você falar no nosso programa. 739-8829-1029 é o número para você mandar a sua mensagem, o Zap Zap da Gabi, hein? Bom dia!
Bom dia, Marinho! Ô, Marinão, Robertinho, bom dia, Robertinho Escapeta.
bom dia, Latino.
Bom dia, o Tropa de Elite. Quero agradecer a Deus aí por esse dia maravilhoso, porque dormi, acordei, porque Deus tem ressuscitado nossas vidas, né? É que o Marinho Santo hoje tá de reserva hoje, né? A garganta dele tá descansando pra garganta. Hoje é terça-feira, sextou, Marinho.
É terço, Latino.
Robertinho.
É terço.
É.
Terço, é terça-feira. Vai deixar um pouco doido, não, rapaz.
Dá uma aí, uma palavra aí. Anuncia aí. Pra todos que estão ouvindo.
Sim, rapaz, aí, ó. Tá vendo? Fala pra gente, Latino, o que foi que aconteceu, Latino? Meu Deus do céu.
Bom dia, Marinho.
De novo, Latino, aqui, o que foi que aconteceu?
Anuncia aí.
Sim.
Pra todos que estão ouvindo a Gabriela aí, ouvindo o Tropa de Elite, que tiver os meus clientes aí que conhecem Latino aí, pra me chamar no zap aqui, porque eu formatei o celular, entendeu? Aí o contato saiu.
Perdeu o contato entendeu? Todo mundo, Latino?
Aqueles que conhecem Latino, com o nome Gilmar... Capoeira, entendeu? Aí você cola aí, vai me chamar no zap aí, beleza?
Valeu, valeu,
Latino. Boa terça-feira aí, viu, Robertinho?
Valeu, meu brother, um abraço pra você, viu? Os ouvintes do Tropa de... Dedê tá lá no Salobrinho, bom dia, já ligados aí, né? Francisco, Dedê do Salobrinho, né? Cadê o louro, Dedê? Cadê o louro, Dedê? Acorda o louro, Dedê! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos seguindo aqui, né? Daniel, motorista da saúde, também tá ligado com a gente. O povo fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Quem tá falando é a Deus da Lagoa Encantada. Passando aqui para agradecer ao prefeito Valderico Júnior, que concluiu a estrada da Lagoa Encantada toda, graças a Deus.
Que bacana.
E resolveu esse problema. E passando aqui também para dar os parabéns a meu primo e amigo Zipa. Hoje tá atravessando mais uma primavera. Que você mandar uma alusão aí pra meu amigo Balaio, como você diz, seu Antônio.
É seu Antônio.
Tenha um bom dia.
Quer dizer que hoje tem bolo na Juerana, né? Parabéns aí ao nosso amigo Cipa, aniversariante do dia 25 de fevereiro. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. São 6h20 na Bahia, 6h20. Esse é o Tropa, viu? Até às 8 pra você. Deixa eu trazer essa informação, né? A informação aí que carnaval tá chegando. Tem uma operação, tá sendo deflagrada tanto pela Polícia Rodoviária Estadual quanto pela Polícia Rodoviária Federal. É uma operação pra, né, fiscalizar esse excesso de velocidade, a imprudência nas estradas, principalmente as estradas aqui da nossa região. Tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual. É a Operação Carnaval nas rodovias federais que cortam a Bahia. E aí essa operação vai até o dia 5 de março. Durante esse período, milhares de foliões, baianos e turistas circularão pelas rodovias em direção aos destinos, né, de festa e lazer, o que demanda aí uma maior atenção para a segurança viária. A PRF, por exemplo, vai atuar para garantir fluidez no trânsito e prevenir sinistros, reforçando a fiscalização em pontos estratégicos, levando em consideração um aumento expressivo do fluxo de veículos. O foco principal da operação deste ano será o excesso da velocidade, uma das principais causas de acidentes graves, juntamente com as ultrapassagens proibidas e a combinação do álcool e direção. Tem muita gente que teima, né, e consumir, beber aquela cerveja. Vai beber aquela cerveja, vai de táxi, vai de Uber, né, vai de carona com um amigo. Agora assumir a direção do veículo, absurdo. E a Polícia Rodoviária Estadual também está com esta operação. A gente está com problema na avenida, na BR-101, o Jequitinhonha, ali está tendo um desvio. E é importante chamar a atenção aí de quem trafega pela BR-101 para ficar atento a essa questão, né, desse desvio. São 6h22 na Bahia agora, 6 horas mais 22 minutos. Esse é o Tropa de Elite até às 8 horas da manhã. E o pessoal, cadê o Marinho Santos? O Marinho Santos está se recuperando da garganta. Vou botar a vinheta dele aqui para ele não ficar com ciúmes em casa, viu? Tá tomando remédio pra ficar bom na garganta, viu? Dona Dilza, cadê aquele lambedor, Dona Dilza? De antigamente, Dona Dilza, eu falei pro repórter, rapaz, tem que tomar um mel, né? Um alho. É um negócio de antigamente aí, viu? Essa do lambedor tá que tá, né? 6h23 na Bahia, 6h23. É o Tropa de Elite até as 8 no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com tintas e remove. Olha, ontem a gente foi dar o adeus ao nosso querido Quinto de Souza, né, que nos deixou aos 82 anos de idade. E aí levamos, né, aos nossos sentimentos e condolências aos filhos, à viúva, à legião de ouvintes, de fãs. É, encontramos aí o Dino Góes, né, o Tony, o Manuel, muita gente bacana ontem, que foi dar o último adeus ao nosso querido Quinto de Souza, que nos deixou, né? Nos deixou ontem aos 82 anos de idade. A Prefeitura de Ilhéus emitiu nota de pesar, a Câmara de Vereadores também, o presidente César Porto, a mesa diretora, também emitiu nota de pesar pela morte do radialista Quinto de Souza. Olha, a Guarda Municipal de Ilhéus tem novo comandante. É Vitor Oliveira Farias, ele foi eleito comandante da Guarda Municipal de Ilhéus. Domingo foi realizado no colégio, né, IMR, a eleição para a escolha do novo comandante da Guarda Municipal de Ilhéus. Vitor Oliveira Farias, ele foi eleito pela corporação com 151 votos, um voto em branco e 22 ausentes. A comissão eleitoral responsável pelo processo, formada aí pelo Cristiano Carvalho, o Daniel de Oliveira e o Carlos José Silva Moraes, o pastor Moraes. A eleição cumpre a Lei Federal 13.022 de 2014, que determina que os cargos comissionados da Guarda Municipal sejam preenchidos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão, como também a lei que regulamenta. É a lei que regulamenta o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Civil Municipal de Ilhéus, que determina a realização do pleito para a escolha de uma lista tríplice, que será enviada aí ao prefeito Mário Alexandre, que passou, né? E agora é o prefeito Valderico Júnior. A Guarda Municipal de Ilhéus tem como princípio a atuação, né, a proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e da liberdade pública, além da preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, patrulhamento preventivo e compromisso com a evolução social da comunidade. Eu falei do Marão porque o Marão ontem estava no evento lá em Salvador, né? E aí o Marão fez uma mídia, 5 ambulâncias... Cinco viaturas, né, chegarão em Ilhéus para reforçar a segurança pública na cidade. E aí o Marão agora não é mais prefeito, né? Mas o Marão estava como se fosse o prefeito ainda da cidade. Marão não é mais prefeito. Marão agora é o esposo da deputada, não é isso? Bom, vamos lá, vamos trazer agora sim o giro regional. Matheus Santos está chamando no Tropa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos ao nosso giro regional direto de Uruçuca, trazendo as informações de ele, locutor vereador Matheus Santos, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, na abertura dos trabalhos de 2025, a primeira sessão ordinária na Câmara Municipal de Uruçuca, realizada também ontem, segunda-feira, dia 24, marcou o início de um novo ciclo de comprometimento e ação pela nossa cidade. Com debates importantes e projetos que visam o crescimento e bem-estar da população, os vereadores deram o primeiro passo para mais um ano de trabalho em prol de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. Fique por dentro das ações da Câmara Municipal de Uruçuca. E ontem, na oportunidade, eu, vereador Matheus Santos, apresentei na Câmara Municipal, junto aos meus nobres pares, uma moção de aplausos ao programa Melhor em Casa, uma iniciativa que tem transformado vidas ao levar atendimento médico e multiprofissional diretamente às residências de pacientes que necessitam de cuidados especiais. Essa homenagem é um reconhecimento ao trabalho incansável, né, de toda a equipe. Além de parabenizar esses verdadeiros heróis da saúde, também destaco a importância desse programa para a comunidade, garantindo um atendimento humanizado e acessível para quem mais precisa. que esse exemplo de compromisso com a saúde continue a crescer e beneficiar ainda mais pessoas. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos! Preparando aí, porque vai ter carnaval em Serra Grande, viu? É uma grande festa aí. A prefeitura não está medindo esforços. Um abraço a todos. Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. E Matheus Santos, amanhã você volta. Melhor em Casa é um programa fantástico. Eu acho que todos os municípios deveriam contar com esse programa de ponta a ponta. Melhor em Casa. Imagina quantas pessoas que saem de casa de madrugada para buscar atendimento, quando a gente poderia ter um programa desse ampliado, Melhor em Casa. É fundamental. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Já já tem Bola Dentro. Tem Nath Almeida. Tem mais informações. E você participa. 739-8829-1029. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp. Estou recebendo aqui uma denúncia, né? A saúde, o Vida Memorial, Hospital Vida Memorial. Na volta eu vou falar e a gente vai deixar o espaço aberto aqui para a direção do hospital poder falar, se manifestar, caso queira, viu? Até às 8, tropa, no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia. Agora são 6 horas mais 35 minutinhos na Bahia, 6h35. A gente segue com Tropa de Elite. Hoje o time não tá completo, né? Hoje o time não está completo. Vamos trazer uma informação aqui, mais um serviço reativado aqui na nossa cidade. E é muito importante, porque a gente sabe, né? Serviço de convivência, por exemplo, aí, fortalecimento, família, né? Apoio. Então, a iniciativa visa justamente fortalecer vínculos sociais e promover o desenvolvimento das famílias da região. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza e Fortalecimento de Vínculos, reativou esse serviço de convivência e fortalecimento lá na Central de Abastecimento do Malhado após um período de inatividade. Esse serviço tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade social, promovendo o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos por meio de atividades lúdicas, culturais, esportivas e educativas. Além disso, busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Com a reabertura da unidade na Central de Abastecimento do Malhado, a expectativa é ampliar o atendimento a famílias da região, oferecendo apoio e bem-estar aos participantes. A secretaria reforça aí, né, essa reabertura. E ontem eu falava do PA. E aqui a gente traz mais uma notícia boa envolvendo a pasta aí que tem à frente a nossa querida Soraya. A secretária, justamente, ela reforça essa retomada das atividades como ação importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Bandeira aí do prefeito Valderico Júnior. Para mais informações sobre os serviços oferecidos, os interessados podem ir pessoalmente à unidade lá na Central de Abastecimento do Malhado, das 8 às 14 horas. Viu? Então, reativado aí, gente, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em Ilhéus, que estava desativado. Daqui a pouquinho a gente cobrava tanto, né? Ó, tem que cobrar, tem que fiscalizar. E a prefeitura chegando. Junto à Embasa, a Prefeitura de Ilhéus solicita explicações da Embasa sobre interrupção de fornecimento de água na cidade. Daqui a pouquinho, porque agora eu trago ele. Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa de Elite.
Bola Dentro.
É Danilo Braga, bom dia a você, sendo convocado, trazendo as informações do futebol nesta manhã de terça-feira. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Sport Clube Primeiro Passo, Vitória Conquista, mais conhecido como Vitória Conquista, anunciou na tarde desta segunda-feira a confirmação da participação do clube na Série B do Campeonato Baiano de 2025. Em nota oficial, o time revelou nas redes sociais o desejo de conquistar o tão sonhado acesso. No estadual do ano passado, a equipe Alviverde ficou com a sexta colocação na segunda divisão do torneio baiano. Na ocasião, a equipe somou 10 pontos, tendo 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E nesta terça-feira, diante do Maranhão, no estádio Castelão em São Luís, o Vitória terá a chance de quebrar uma marca negativa, válida pela Copa do Brasil. Vice-campeão 2010, o Leão não vence na competição desde 2022, em eliminatória contra o Glória. Caso passe pelo Maranhão, o Vitória irá enfrentar o Náutico, que goleou o Santa Cruz de Natal por 4-0. Depois do desafio na capital maranhense, o rubro-negro joga a partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas no sábado, às 18h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Noite de terça-feira de muita expectativa para o futebol da Bahia. Na Libertadores, 21h30, Fonte Nova, Bahia e The Strongets, o Bahia que empatou o jogo de ida. Na semana passada, placar de 1-1. Com apoio da torcida, uma vitória coloca o Bahia na próxima fase da competição. E na Copa do Brasil, além de Maranhão e Vitória, tem o Barcelona, que vai estar entrando em campo. O Barcelona de Lelso vai enfrentar o Atlético, clube que é de Minas Gerais. Esse jogo acontece no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, às 19h30. Ainda pela Copa do Brasil, teremos Maringá e Juventude, o jogo entre Operário e Criciúma, Pouso Alegre e Atlético do Paraná. Operário de Minas Gerais vai enfrentar a equipe do Sport. Mais duas partidas hoje também pela Libertadores da América. O Santa Fé enfrenta o Sport Iquique. Na sequência, Boca Juniors da Argentina e Alianza Lima do Peru. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, amanhã você volta trazendo mais informações pra gente. Deseja boa sorte pro Barcelona, que joga em Jequié, né? Meu amigo Ed, cadê você, Ed? Não foi pra Jequié, pra Cidade Sol, não, rapaz? Pensei que você estaria, né? Na comitiva do Barça lá em Jequié, viu? 6h42 na Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, viu? Amanhã tem mais futebol, então, no Tropa de Elite. Ó, deixa eu mandar um abraço pro nosso querido Elson, Automecânica Elson. O Elson joga uma bola aí, tem um negócio do time, hein? Um baba, né? Que é, né? É sagrado esse baba aí. O Elson tá pedindo Scarpita, não esquece não, né? Muquitubas, as muquirianas de Sambaituba no carnaval, tá chegando a hora. E aí também, ó, o Diego lá de Castelo Novo, já da Scarpita, divulga pra gente aí o Bloco dos Coringas, 2 de março, né? Lá na Beira Rio, em Castelo Novo, um abraço pra todos, vai ter torneio beneficente e aí depois a folia aí, né? Manda ver. Então, anota na agenda aí. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos que vamos para mais WhatsApp. Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Scarpita. Melhoras pro Marinho Santos. Manda alô pra minha família lá em Sapucaia, Búzios, em São Paulo, ligadinha na Gabriela FM. Um abraço aí, obrigado pelo carinho, viu? Bom dia, meu amigo Scarpita. Cadê Goinha? Goinha tá aqui mandando um abraço. Goinha, bom dia, Robertinho Scarpita. Abençoado dia, meu querido. Um dia de muitas bênçãos pra você e melhoras aí pra voz do Marinho Santos, seu repórter Marinho Santos. Antônio Melo lá em Vila Cachoeira, também ligado com a gente. Obrigado, Antônio Melo, pelo carinho da sintonia. E vamos aos áudios dessa rodada. O povo fala, o povo tem voz e vez na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, aqui o Clebilson Domingos. Eu queria só avisar aí aos achofezados aí e os motoristas aí que tem uma galha de árvore aqui caída próximo a Ecobala na rodovia 415, Ilha de Itabuna.
Valeu, Kleber! Olha a informação chegando aí, hein? É? Atenção, motorista!
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos, que está hoje um pouco dodói dessa garganta. Bom dia também, meu amigo de verdade, Robertinho Scarpita.
Fala, balaio!
Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Bom dia para todos os funcionários da Gabriela FM. Estou passando por aqui, meu querido, para dar meu bom dia para meu amigo Chilson, motorista do nosso secretário Gabriel. Mandar também meu alô, meu bom dia para meu amigo Buru na Lagoa Encantada. E mandar meu alô e meu bom dia para Zé Oliveira, ex-administrador da Vila Olímpia. Mandar o meu alô e meu bom dia também para Osébio, também na Vila Olímpia. E mandar o meu alô e meu bom dia para meu amigo de verdade, Axé.
Axé.
E mandar o meu bom dia, meu alô, para minha prefeita, como o Robertinho fala, ali no Alto Soledade, exclusivamente Dona Edilza.
Dona Edilza,
e mandar meu alô, meu bom dia também para Dona Fátima, ali no Alto da Esperança.
Beleza.
Tá na escuta, tropa de elite. Robertinho,
fala
mais uma vez, eu lhe peço que você cobre ao secretário para que ele possa resolver aquela questão daquele buraco ali na Barra de Itaípe. Acabei de destruir uma bicicleta minha ali naquele buraco ali.
Você caiu no buraco, balaio. Você caiu no buraco, balaio.
Valeu.
Você caiu no buraco, balaio. Atenção, secretário Gabriel. Bom dia.
Falar em Embasa. Quando é que a Embasa vai retomar os ligamentos da rede de esgoto aqui da Zona Sul, no bairro Nossa Senhora da Vitória, Ilha dos Dois? Porque a Embasa, no plantão, no governo anterior, tava, não sei se estava procurando ouro aqui na cidade, que é um cava-cava e deixa para lá, não tem a cobrança da prefeitura.
É do Tatu Baza.
Eu creio que vai ter a cobrança agora. Tem que dar a resposta. Tem os engenheiros aí da Embasa que vem, faz a pesquisa, some e desaparece. Aqui na Zona Sul mesmo, Parque Nacional da Vitória, Ilha dos Dois, tá todo detonado, as ruas, esgoto derramando céu aberto. Bora ver se com um novo governo aí, pra ver se cobra mais deles, porque estão folgados demais, tem que apertar o cinto pra eles.
É verdade, viu? Verdade. Um abraço aí, obrigado pela sua participação. É, Tatu Baza, a gente chamava aqui Tatu Baza, porque furava muito e continua furando, né? Tem asfalto novo, aí em Baza vai e Tatu Baza pra dentro. E aí tá aí a reclamação. Olha, pra falar em Baza, daqui a pouquinho tem mais uma participação, né, no nosso WhatsApp, você pode mandar seu áudio. A Prefeitura de Ilhéus está solicitando explicações da Embasa, o PROCON, né, o PROCON solicitando esclarecimento sobre o motivo da falta de abastecimento de água. O PROCON recebeu diversas, né, reclamações de moradores e comerciantes do Pacheco, região central da cidade, interrupção de fornecimento de água no último domingo. O corte do abastecimento tem causado sérios transtornos à população, comprometendo a saúde e o bem-estar da comunidade local. Em resposta às queixas, o PROCON de Ilhéus solicitou a Embasa que forneça, no prazo de 48 horas, informações detalhadas sobre as causas de interrupção, as medidas adotadas para comunicar previamente aos consumidores e as providências para solucionar o problema e evitar novas ocorrências. O órgão ressalta que a falta de água configura o descumprimento das normas de defesa do consumidor, prejudicando, né, a confiança da população nos serviços prestados. A Embasa tem até o prazo estipulado aí para responder às demandas e esclarecer a situação. PROCON de Ilhéus está chegando, hein? Chegando! Isso é bom demais! Vou falar em chegando, Nath Almeida tá chegando, trazendo, né, mais um giro aqui no nosso programa. Já a gente fala de política, tem entrevista daqui a pouquinho também com a turma aí da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Ilhéus, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Borarema foi lindo, Carnaboeira 2025, um verdadeiro espetáculo de alegria, cultura e tradição, muita animação, fantasias incríveis, desfile vibrante, atrações que colocaram todo mundo para dançar e, é claro, a estreia da lavagem da Paulo Portela, marcando ali um momento histórico no Carnaval Cultural de Borarema. Na cidade de Coaraci, atenção, hein? O Cadastro Único terá um novo sistema para garantir mais agilidade, segurança e eficiência no acesso aos programas sociais. O novo sistema do Cadastro Único será implementado período de indisponibilidade de 28 de fevereiro a 16 de março. Motivo: migração dos dados e a capacitação dos operadores. Na cidade de Almadina, também comunicado importante, hoje, dia 25 de fevereiro, das 10 às 16 horas, alguns serviços da Secretaria de Saúde estarão indisponíveis devido a uma manutenção na rede elétrica. No entanto, o funcionamento interno seguirá normalmente para atendimentos que não dependam, né, do sistema. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você, obrigado pela sua participação, viu? É o Tropa de Elite! Faltando 10 minutinhos para as 7, 10 para as 7, tem notícias aqui nos bastidores da política, né? Primeira é essa que está no agravo, que traz aqui o Lula dando ok aos projetos políticos do Rui Costa. E do outro lado, né, a gente tem o ok aí, né, dado pelo presidente do PP para o apoio do Partido Progressista ao Jerônimo. E aí, como é que fica essa situação? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Já também tem entrevista, turma já chegando aqui da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas em Ilhéus. E você, é claro, sai daí não. Fica com a gente para ser um ouvinte bem informado, viu? Super terça-feira, você ligado com a gente.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Escarpita, um show de rádio pra você.
7:03 na Bahia, 7:03, e a partir de agora a gente bate um papo com o Álvaro Garrido, Alain Delon, da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, um movimento, né, que tem crescido e uma polêmica aí na nossa região. Dá bom dia aí, sejam bem-vindos, né, Álvaro, Alain Delon, obrigado por estarem presentes aqui. O espaço assegurado, né?
Bom dia, Escarpito. Obrigado pelo espaço. A gente agradece porque os estudantes, na verdade, estão querendo gritar. Estão pedindo um pedido de socorro para a sociedade. Estão recorrendo a todas as esferas possíveis. A polícia tem dado um certo suporte, né? Mas, infelizmente, a Secretaria de Educação, o NTE-05, as pessoas que deveriam acolher esses alunos, ao invés de fazer o acolhimento, estão ficando calados.
Conta pra gente, o que é que tá acontecendo? Pra quem tá ligando o rádio agora aí, pra quem não acompanha nas redes sociais, que o movimento de vocês acontece muito, o que é que tá acontecendo no NTE-5?
Então, ano passado, a UES, que é a entidade do Estado, né, União Estadual 12 das Estudantes do Estado da Bahia, fez uma reunião com estudantes da região. Nessa ocasião, nós reunimos, por volta de agosto, alunos de diversas escolas de Ilhéus e Itabuna, né? O CEP Ameve, Arleu Barbosa, Nelson Chau, o próprio CEBTEC. E nessa ocasião foi quando a entidade estadual ficou sabendo do que se passava aqui no território. Os estudantes alegavam que estavam sofrendo abusos e assédios dentro da escola e que quando procuravam o NTE, ele se omitia. Para você ter uma ideia, teve um estudante que falou: olha, no ano passado nós chamamos Larissa Costa, que é a diretora-geral do NTE hoje, num canto, conversamos com ela, nos abrimos para ela, a gente chegou a chorar pedindo ajuda a ela, e a resposta que ela nos deu foi que isso era impossível estar acontecendo porque o diretor Delionísio era amigo pessoal dela de longa data. Os meninos não queriam que a gente expôs os casos. Não queriam procurar a polícia naquele momento, eles estavam se sentindo coagidos, eles diziam que toda vez que eles tentavam tomar uma ação, eles eram perseguidos dentro da escola, só que no final do ano eles tomaram coragem e procuraram a polícia. Hoje já passam de 15 denúncias, o caso está em segredo de justiça. O diretor Delionísio, a princípio, tinha sido exonerado pela Secretaria de Educação, mas semana passada saiu uma nova portaria onde ele ganhou uma espécie de licença-prêmio. Ou seja, ele está de licença-prêmio do Estado, ao invés de ser exonerado enquanto as investigações procedem. Né? Tem um caso, por exemplo, para você ter uma ideia, Scarpita, de um estudante que falou que ele apertou a bunda dela e quando ele procurou a diretora, ela não estava nesse momento, quem estava foi uma funcionária chamada Juliana, que prometeu resolver. Quando ela retornou à escola que a menina abordou ela no corredor, ela foi questionada por que, que ela estava abordando alguém do NTE no corredor daquela maneira, que aquele não era espaço para se fazer isso. E aí os estudantes denunciam, né, que mandam cartas para o NTE falando dessas questões dos assédios que sofrem nas escolas, denunciam que mandam e-mails ao NTE, isso ao longo de todo o ano de 2024 nunca foram acolhidos. Para você ter uma ideia, tem estudante de 2008 vindo à tona falar dos casos de assédio que sofreu enquanto estudava.
Esses assédios e abusos são cometidos por professores, diretores, membros do
Exatamente,
do
por
corpo?
Professores, por professores. E tem uma questão que outros professores que não compactuam com isso, né? Quando tentam ajudar esses estudantes, quando tentam procurar o próprio NTE, ou eles são exonerados ou eles são mudados de escola. E aí o que acontece? Os alunos de Ilhéus, vendo essa situação, na sexta-feira, eles tinham puxado um ato para fazer na cidade, pegando o exemplo do que aconteceu em Itabuna. A resposta da Secretaria de Educação, ao invés de ouvir esses estudantes, foi de mandar uma viatura da Polícia Militar para a porta do Arleu Barbosa. Policiais armados entraram dentro do Arleu Barbosa. E os alunos que estavam se concentrando, pensa aí, alunos todos de 15, 16 anos, que se concentram porque finalmente tomam coragem para falar. Do nada vem policiais armados na escola. Na mesma hora, eles voltaram a se recolher, sentindo medo, achando que estavam fazendo algo de errado novamente. Aí eu lhe pergunto, se isso aconteceu nessa escola, se existem denúncias de outras escolas, esse NTE corresponde hoje a quase 100 escolas do estado da Bahia. Quantas outras denúncias não estão sendo acobertadas também por essa diretora? Quantos estudantes não querem hoje denunciar ou até mesmo fazem a sua denúncia, mas ela fecha os olhos e finge que não está vendo nada. E isso é um efeito cascata, porque a princípio as denúncias de assédio, de abuso, de racismo também que estavam sofrendo dentro da escola, um dos próprios meninos falam que foi comparado a negrinhos que passam fome na África. Teve um outro caso de um menino do Arleu Barbosa que também falou que sofreu abuso não, racismo, quando estava no antigo modelo hoje de Jorge Amado. Sabe? Então, quantos casos não estão sendo escondidos? E a partir do momento que a União Estadual soube disso, que a gente desceu para o território para acompanhar, não só outras cidades do território começaram a nos mandar mensagem, a ligar para a entidade estadual, como também outros territórios, outros NTEs também, estão nos procurando nesse momento para relatar casos como esse que estão sendo omitidos pela Secretaria de Educação.
O NTE, que era a antiga DIREC, né? Que cada cidade tinha, e hoje é NTE em Itabuna, que cedia, né, várias cidades. Vocês já tentaram sentar com a Larissa para conversar pessoalmente numa audiência com ela ou não?
Então, Escapita, essa é uma situação, né, como foi pautado por Álvaro, que não é de hoje que vem acontecendo. E também não é um caso isolado propriamente Itabuna, porém foi o mais grave. Até agora
teve uma repercussão grande aí na
com
mídia,
certeza, né?
Né?
Pela gravidade do caso. E tudo piora quando se vê um NTE responsável por 26 municípios omisso. Uma coisa é a vítima estar omissa por medo. Agora você vê um núcleo territorial que tem essa responsabilidade se manter calado, isso solta muito mais grave. E tentamos sim dialogar com Larissa. Porém, da parte dela, nunca colaborou para esse diálogo. Ela nunca quis
construir diálogo com o movimento. O que é que ela alega para não receber vocês?
Ó, na verdade, ela sequer sentou com a gente para conversar quando os meninos fizeram atos em Itabuna. A Secretaria de Educação mandou outras pessoas, né? Ela não estava, ela alegou que ela estava em agenda, ou seja, que agenda tão importante é essa que ela não podia receber? Alunos estavam sendo acusados, estavam acusando de terem sido vítimas de abuso e assédio na escola. Posterior a isso, ela não responde às investidas e às cobranças, nem dos estudantes, nem das entidades. Ela segue como se nada tivesse acontecendo. E a questão do assédio, do racismo, embora seja o mais grave, não é o único problema que a gente encontra na região, não. A gente está falando de escolas que ela dirige, onde o teto está caindo na cabeça do estudante, como é o caso da escola de Canavieiras. Taboquinhas mandou uma mensagem pra gente essa semana com toda essa repercussão e falaram que alunos do terceiro ano que vão prestar Enem e vestibular passaram 8 meses do ano letivo sem professor. E quando os professores foram cobrar a ela, os professores que cobraram ou foram demitidos ou foram trocados de escola. Ou seja, até os professores que tentam ajudar, ela dá um jeito de silenciar. Teve um caso de um professor, por exemplo, em Itabuna, que foi proibido de entrar dentro da escola porque estava incentivando os estudantes a se mobilizarem e a começar a denunciar. E isso já tem surtido efeito, porque, por exemplo, essa escola esse ano resultou uma queda de 700 alunos comparada ao último ano letivo. Ou seja, são 700 alunos a menos que poderiam estar estudando muito nessa bem. Escola e não estão estudando hoje. O Arléo Barbosa denunciou, por exemplo, que ano passado eles estavam na falta de funcionários e que durante o intervalo eles se prestavam a lavar os banheiros e a limpar as salas de aula, porque é uma escola integral, ou seja, eles entram 7 horas da manhã e saem por volta de 5 e meia, 3 horas da tarde, entre 3 e 5 e meia da tarde. No ano passado, essa escola também estava sediando outra escola, né? Estava servindo de sede para outra escola. Então eram duas escolas dentro do mesmo espaço, a gente você passar o dia inteiro com o mesmo banheiro. E eles falavam que eles não aguentavam mais aquele banheiro, que eles se prestavam esse serviço, então, de limpar os banheiros da escola, porque uma coisa que era para o Estado estar fornecendo não estava sendo fornecido.
Absurdo. Eu queria saber de vocês o seguinte, já existe algo programado, vocês como entidade representativa aí dos estudantes, uma pauta aí em Salvador, na Secretaria Estadual de Educação ou até mesmo na Governadoria?
Pronto. A nossa intenção é protocolar um pedido no gabinete de todos os deputados, primeiro para informar o absurdo que está acontecendo, né? Porque o MTE alega que nada sabia. Não dá para eles dizerem agora, nesse momento, que eles não estão sabendo de nada. A Secretaria de Educação também alegava que nada sabia. Não dá para eles dizerem agora que eles também não estão sabendo de nada. Porém, como eles preferem ficar calados, vamos protocolar um pedido no gabinete de todos os deputados. Vamos pedir também para que o MP faça uma auditoria nas contas dessa gestão do NTE. Porque das duas, uma, Scarpita. A principal bandeira que o governo está defendendo hoje é da educação no estado da Bahia, né? Então, ou o dinheiro não está chegando do Estado no NTE, ao ponto da gente ver escola 8 meses sem professores, teto caindo, sem funcionários, ou o dinheiro não está chegando do NTE nas instituições de ensino. Mas alguma coisa de errado está acontecendo no meio do caminho. Então, a gente pede uma auditoria. Hoje, as denúncias, né, estão em segredo de justiça, porque o diretor, que estava exonerado e agora está de licença premium, com menos de 24 horas teve acesso a todos os depoimentos, a todas as vítimas que foram denunciar, ele teve acesso.
Que absurdo.
Então precisaram colocar...
Que prestígio ele tem, viu?
Parece que tem muita influência, né?
É verdade.
Então precisaram colocar em segredo de justiça. A gente pede também que enquanto as investigações avancem, que a diretora também seja afastada do seu cargo. Porque se estando no seu cargo, ela tentou calar esses estudantes por todos esses anos... Quem garante que não haverá interferência também por parte dessa gestora?
Uma represália. Vocês se sentem perseguidos aí pela UNTA-5?
Com certeza, Escapita. Né? É tanto que não é de hoje que ela tenta nos desmobilizar. Existe uma influência dela, né, para dentro das escolas para impedir que o movimento estudantil se organize para que possa também construir o diálogo com os estudantes. muitas das vezes, capita, você é até, chega a ser imaturo da parte do NTE. Chegaram, quando a gente estava construindo um diálogo com certos estudantes, ela via a foto no nosso Instagram, ou convidava esse estudante para o gabinete dela lá no Itabuna. E depois disso, o estudante nem sequer mais respondia a gente.
Meu
então,
Deus
era a forma de manipulação dela a partir desse estudante.
Enfraquecer a instituição de vocês.
E já avisando que o movimento estudantil, mais pra frente, como está sendo agora, a gente estava debatendo, expondo o total de serviço que é o NTE-05.
Bom, dizer que a gente vai estar sempre aqui aberto, né, espaço garantido no Tropa de Elite e na Gabriela FM para vocês atualizarem, né, essa situação. Desejar boa sorte aí e faço a convocação para os estudantes, principalmente esses que já foram vítimas de um abuso, de um racismo, né? A gente vê o Brasil inteiro levantando essas questões e a gente precisa combater isso, né? E vocês, como instituição, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Ilhéus, tem esse reforço a nível Bahia, né? Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais e queria que vocês fizessem esse apelo ao estudante, estimular o estudante a denunciar, né? E abraçar, fortalecer esse movimento.
Pronto, a gente sabe que não é fácil, né? Precisa ter muita coragem e precisa ter um entendimento de que qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de abuso que a pessoa venha a sofrer, que nunca é culpa da vítima. Que mesmo que seja um professor, mesmo que seja um gestor, mesmo que a gente tenha o entendimento que ele estava lá para nos acolher e ele praticou esses atos, que a culpa não é sua. Não tenha medo de fazer as denúncias, né? Olha o caso de Itabuna, por exemplo, foi a partir dessas denúncias que um diretor foi exonerado. Infelizmente, ele recebeu posterior a isso uma licença-prêmio, mas pelo menos nessa escola ele não pisa mais. Se você não puder fazer a denúncia por conta da família, por conta do medo, da vergonha, que faça uma denúncia anônima, que procure as autoridades, que procure a entidade, tanto a municipal quanto a estadual. Aos alunos que se fazem queixa, como os alunos de Banco Central, por exemplo, Scarpita, você tem uma ideia, lá estudantes de 18 anos alegam que estão sentando em carteiras de estudantes de 5, 6 anos, porque usam estrutura que era do município, sabe? Então, se você está enfrentando alguma precariedade na sua escola, procure a entidade. Mesmo que a Secretaria de Educação, o NTE, tente silenciar vocês, mesmo que eles tentem silenciar as entidades, a gente não vai desistir, né?
É absurdo. Eu só queria tirar uma dúvida e para deixar os nossos ouvintes. Todas essas queixas aí foram registradas na polícia? Tem boletim de ocorrência, né, nesses casos?
Nem todos. Hoje passam de 15 vítimas. A última atualização que eu tive, né, que é algo em volta de 16, 17 vítimas, tinham procurado a delegacia. Alunos e ex-alunos, como agora está em segredo de justiça, a gente não tem mais acesso, né, ao, como é que está andando o processo.
Bom, quem quiser conhecer mais um pouquinho no Instagram, né, tem o Instagram da entidade. Passa aí o endereço para a gente, para os nossos ouvintes.
Você está ouvindo aí a página no Instagram da UMS, é umes.ios, umes.ios. E a do estado é UES.
UES. Então, agradecer aí, obrigado, um abraço e a luta continua, viu? Álvaro Garrido, Alain Delon. E daqui a pouquinho esse podcast com essa entrevista vai estar disponível lá no site da Gabriela para vocês poderem compartilhar aí e alertar a turma. É importante, viu? Parabéns.
Obrigado, viu?
7h18, é o Tropa de Elite até às 8, trazendo muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. 739-8829-1029, 7h18, na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Oh, como eu havia prometido, né? Vamos falar de política. Vamos falar de política. Tem duas situações aqui que já refletem 2026. A situação do Partido Progressista, o PP ficaria já autorizado pelo presidente do partido a apoiar a reeleição do Jerônimo Rodrigues. Isso após uma conversa no pé do ouvido aí com o senador Jacques Wagner. Por outro lado, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, recebeu o sinal verde do presidente Lula para o projeto político. O presidente Lula
E o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costas, fecharam um acordo sobre as eleições do ano que vem. E Rui se colocou como candidato ao Senado pela Bahia. E Lula deu o aval, mas decidiram deixar a decisão final para o início do próximo ano. Em entrevista, né, à Rede Metrópole, Rui contou que Lula deu luz verde para a movimentação, mas pediu para que o assunto, né, fosse discutido somente ano que vem. E aí a gente aguarda como é que vai ficar a situação, porque tem os partidos da base aliada. Como é que ficaria o PSD? O Ângelo Coronel, por exemplo, iria embarcar numa reeleição com o Rui Costa? O Wagner, né, teria aí também a chance de estar nessa chapa com o Rui, já que o Rui se colocou, né, como já candidato ao governo do estado. E a gente vê o PP, é o Partido Progressista, que deixou a base do governo do estado com o João Leão para embarcar com o ACM Neto, né, e agora a gente vê a possibilidade de eles estarem juntos novamente no mesmo palanque. Enquanto isso, a gente vê a possibilidade de uma união aí, é com Roma, ACM Neto, numa grande chapa aqui no interior. A gente vê o nome do prefeito de Jequié, Zé Cocar, sendo colocado também com uma força para somar numa provável vice ao lado de ACM Neto. Vamos no nosso WhatsApp dar moral para quem dá moral para a gente. E daqui a pouquinho tem Manuel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Aqui no Tropa de Elite, todo mundo ligado, hein? No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista. Também do Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças com Tintintas e também da Remove, além de Gustavo Vidro Elétrico.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Sua participação pelo 739-8829-1029. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Desejar boa sorte ao Barça aí na Copa do Brasil. Que a gente possa fazer um grande jogo. E por que não sonhar com a classificação? Um abraço, Robertinho, um abraço, Marinho Santos.
Valeu, Ed!
Tropa de Elite, todos os torcedores do Barça.
Valeu, obrigado pela sua participação.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia, Marrom!
E todos os ouvintes do Tropa de Elite, Deus já mandou chuva de poder nessa terça-feira, hein, Léo? Mas o sol volta a brilhar. Forte abraço a todos, Marrom de Deus. Rapaz, gostaria de alertar o nosso querido vereador Horácio do Pão, que é da Comissão de Transporte, agilizar e melhorar o transporte público em Deus. Forte abraço a todos. Marrom de Léo.
Valeu, Marrom. Vera Aranha, tá lá em Uruçuca. Bom dia. Obrigado pelo carinho. Ô, Cipa, parabéns pra você, né? Juerana hoje em festa com o aniversário do José Hilton Nascimento, popular Cipa. Obrigado pelo carinho. Zé Velho também tá na conquista, ligado no Tropa de Elite, acompanhando a nossa programação. Nilton César, lá no Alto do Carvalho. Bom dia. Gilson Carregador, linha aberta pra você. Bom dia,
Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Melhor aí para Marinho Santo. É Justo Carregador de Sambaituba. Manda alô para Nilton César no Alto do Carvalho, Zélio no São José.
Ganhou alô agora,
Paulo
ele.
Pereira, tá na Levosa de Baixo. Viu?
Valeu, Nilton.
Carregador, 28 de sempre, de todos os dias.
De todos os dias, um abraço, viu? E sabadão tem beiju, né? Beiju de milho, puba e tapioca. O Cleosmar tá aqui, Robertinho, manda um alô pro seu Osmar aí, viu? Cleosmar, manda um alô pra ele. Bom dia. Olha, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Você vai mandar aí o seu áudio, né? A sua mensagem de texto. Manda um abraço pro Edmundo. Nosso amigo Teles, motorista de aplicativo, também tá ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui no 739-8829-1029. Eu vou trazer o Manuel Messias agora, né? E daqui a pouquinho eu queria fazer um alerta e chamar a atenção da diretoria do Hospital Vida Memorial. Acordos precisam ser cumpridos, hein? E o pessoal tá na bronca aí com o Hospital Vida Memorial. Daqui a pouquinho eu trago essa informação, tá certo? E aí a turma fez acordo e não está cumprindo o acordo. Manoel Messias segue chegando. É hora de mais um giro regional aqui. A região inteira é interligada através da Gabriela FM. É o Tropa de Elite, o número 1 das manhãs. Segue chegando, Manoel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente da Cia, direção do Amigão Galchão, e de múltiplos telhados, montagem e manutenção de telhados, seja eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E após a lavagem do Pedro Fuxico, Secretaria de Cultura confirma local do Itapedro. O Itapedro deste ano, aqui em Itabuna, será mantido para a Arena Zé Cachoeira, localizada na Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano. Devido à obra do viaduto, que será iniciada próxima à rotatória da ponte do São Caetano, existia a possibilidade da festividade junina ter sido transferida para a Avenida Presidente Kennedy, ou seja, na Avenida do Estádio Luiz Napílio, o Itabunão. De acordo com o presidente da FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, após a vistoria com a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, o governo municipal optou por manter a festa no mesmo local do ano passado, ou seja, na Avenida Princesa Isabel do São Caetano. Moradores de rua terão atenção de forma efetiva. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza definiu ontem, segunda-feira, a equipe técnica integrada por assistentes sociais e outros profissionais que estarão dando uma atenção especial à população de rua no nosso município de forma mais efetiva. A ideia inicial é criar uma casa de passagem para que os moradores de rua possam ser acolhidos durante a noite e durante o dia serem acolhidos pelo Departamento de Média Complexidade da Secretaria de Promoção Social. Itabuna vai mapear árvores com risco de queda. A Defesa Civil e Limpeza Pública aqui da cidade vai mapear árvores com risco de queda. A ação será tomada após o grande número de queixas de moradores de diversas localidades de nossa cidade. O anúncio foi feito pelo engenheiro civil Maloricena, que destacou que têm sido frequentes os pedidos de remoção ou retirada de árvores com risco de quedas. O Departamento de Limpeza Pública fará a retirada ou a poda somente depois da emissão de laudos. Por isso, primeiro serão mapeadas as localidades ameaçadas com as árvores com risco de queda. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do Amigão Galchão, e multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manoel Messias para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até às 8, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Bom dia, bom dia. Tá na hora. 7h38 na Bahia, 7h38. Olha, ontem o vereador Vinícius comemorava essa decisão, inclusive nas suas redes sociais, né, mostrando a notificação. E o Ibama, né, notificou a Codeba. O Ibama é o órgão ambiental, né, que determina a suspensão imediata do despejo, exige um relatório detalhado da empresa. Agora, precisou provocar, né? Precisou a gente provocar essa situação, toda a imprensa local, sobre essa situação aí, né? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, né, Renováveis, o IBAMA, notificou a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, após constatar evidências de descarte irregular Quando tá fazendo a dragagem, aí tira lá aquele material lá do fundo e aí jogaram em cima de um coral. Foi um panabueiro danado. E aí a mobilização aconteceu no sábado, teve um protesto, né? Pescadores, a turma do turismo náutico. Essa notificação do Ibama reforça as denúncias feitas por pescadores e ambientalistas que há semanas atrás alertaram sobre os impactos ambientais na área onde a draga estava jogando esses resíduos. Aí o que é que acontece? Agora eu já recebo aqui, né, a Codeba respondendo essa notificação do Ibama e dizendo que investiga denúncias sobre dragagem do Porto de Ilhéus. Agora ficou tão omissa, né? A Codeba afirma que operações seguem normas ambientais e que medidas cabíveis serão adotadas. A gente chegou até a divulgar aqui que, né, na nota, que membros do Ibama estavam dentro da dragagem, né? Presenciaram isso aí. E de uma hora para outra, depois dessa mobilização, a gente vê as coisas acontecerem, né? Após essa ampla cobrança na imprensa local, o Ibama então determinou a suspensão, medida do descarte irregular, né, de sedimentos no mar. A Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, se manifestou por meio de uma nota, e essa nota a empresa reafirma que todas as atividades da dragagem e manutenção do Porto de Ilhéus estão sendo conduzidas dentro das normas ambientais, que as operações possuem autorizações do Ibama e da Marinha do Brasil. Na manifestação oficial, a Codeba informou que está apurando os fatos juntos à empresa responsável pela execução e fiscalização do serviço dragagem. Né, meu amigo Luiz Aldo aí, um abraço. Libério Menezes, Liberito, a turma que entende, né, de Porto. Demorou 10 dias essa draga aí. A informação que chegou pra gente é que faltava uma licença. Um prejuízo tremendo, viu? Vamos seguindo então com o Tropa de Elite. Deixa eu trazer logo, antes do chamar o Clinton Alves. Hoje é terça-feira, hoje a gente tem dicas da pomada especialista A Inimiga das Dores, não é isso? A situação do Hospital Vida Memorial. Vida Memorial. Então, o que é que está acontecendo lá? A informação chega para a gente, desde já, deixar o espaço aberto para a diretoria do hospital. O que é que acontece? Amigo Scarpita, né? A situação do Vida Memorial, estão devendo, quem trabalha quer receber. Ah, mas o Vida Memorial não é particular? É particular também, tem convênios, não é isso? O que é que está acontecendo? A equipe de fisioterapia da UTI, né? Eles estão sem receber outubro, novembro e dias de dezembro. A informação que chegou para a gente foi feito um acordo. Um acordo. Qual foi esse acordo, Scarpita? O acordo foi de que quando o Estado repassasse, eles iriam pagar. E a informação que chega para a gente é que o Estado pagou. O Estado pagou. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia pagou. Já foi feito o repasse. E o hospital não pagou os trabalhadores. Com a palavra, o microfone está aberto. O WhatsApp também liberado. A direção do Hospital Vida Memorial. Com a palavra, o Hospital Vida Memorial. Equipe de fisioterapia da UTI sem receber outubro, novembro e dias de dezembro. E o acordo que foi feito é de que quando o dinheiro do Estado caísse, vamos resolver a situação desses trabalhadores. Com a palavra aí, né, a diretoria, deixar o espaço aberto aqui para a diretoria, caso queira se manifestar. Se não quiser se manifestar, né, que pague aos trabalhadores. Está feito o apelo. O espaço aberto, mais uma vez, assegurar aqui o espaço para a direção do Hospital Vida Memorial. São 7h43 agora, 7h43, Clinton Alves, hoje é terça-feira, hoje é dia de dicas da pomada especialista. Vamos falar de dores nos ombros, hein? Bom dia, Clinton, seja bem-vindo ao Tropa, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira e semana. Estou de volta, amigo ouvinte, com mais uma mensagem da Pomada Especialista para ajudar na sua saúde. Hoje eu quero auxiliar você, amigo ouvinte, que tem sentido dor nas articulações, nos ombros, nos joelhos, no tornozelo. Você quer um auxílio para combater esse problema? Quer uma ajuda para combater as dores e a tensão muscular? Então fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, fala para a gente um pouco sobre as dores nos ombros, o que pode estar por trás desse problema e como o uso da pomada especialista pode ajudar, Clinton.
Amigos, a dor nos ombros é muito comum na nossa população. E quanto maior a idade, mais são os casos de pessoas que relatam dor nos ombros. E o que é que pode estar por trás dessa dor, amigo ouvinte? Por exemplo, se você faz esforço repetitivo, se você pinta, se você costura, se você trabalha na cozinha, se você é cabeleireira ou se você é barbeiro, essa repetição de atividades pode causar dor nos ombros. Pode ocorrer também por causa de lesões, se você está com inflamação, como a tendinite, uma bursite, se você desenvolveu artrose no ombro ou até mesmo na coluna cervical, você pode estar sendo vítima dessa dor. E o que fazer? É muito importante identificar qual é a causa e procurar fazer atividades para reabilitação. Mas também é igualmente importante você usar diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Basta você aplicar uma leve camada do nosso produto, você vai aplicar pela manhã, à tarde e à noite, e a tendência é essa dor nos ombros desaparecer. Se você tem processo inflamatório, como no caso uma bursite, uma tendinite, o uso diário da pomada especialista vai também ajudar a combater essa inflamação. Você vai ouvir agora a história de uma pessoa que estava sofrendo com esse tipo de dor, estava tendo as suas atividades diárias comprometidas, o seu bem-estar prejudicado por causa dessas dores. Até que ela começou a usar a poderosa pomada especialista e ouça o resultado.
Meu nome é Solange, eu estava com a dor muito no braço, minha coluna está atacando o meu percurso, quando não é no percurso é o braço. Graças a Deus essa dor sumiu, a pomada fez efeito e agora eu estou usando na coluna e no meu tornozelo, que dói muito porque eu tenho um problema de coluna, lombar e cervical. Então ela está sendo um bom paliativo, graças a Deus. Eu adorei, vou comprar outra assim que ela acabar.
Eu quero agradecer a você por trazer a sua história e é muito bom ouvir depoimentos como o seu. Muito obrigado. Amigo ouvinte, você está precisando desses benefícios, está querendo combater as dores, está querendo mais qualidade de vida e bem-estar, então tome hoje uma decisão. Vá hoje mesmo na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. De tão eficaz e concentrada, não precisa nem dar massagem. Basta espalhar no local da dor e pronto. Invista no seu bem-estar, na sua saúde, usando diariamente a pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Um abraço para você, viu? E ó, durante a programação da Gabriela, você pode ganhar a sua pomada especialista inimiga das dores. São 7 horas 47 minutinhos na Bahia, 7h47.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o samurai aqui, já dando um abraço pra turma, hein? Que o nosso Jesus Cristo esteja conosco o dia todo, viu? A Sueli tá ligada com a gente também, um abraço, obrigado pelo carinho. Beth lá do Sol Rima, Beth, bom dia, bom dia. Tá dando bom dia aqui, desejando melhoras pro Marinho Santos. Bom dia, meninos, que Deus abençoe o nosso dia. Jackson Teles, um abraço também pra você ligado com a gente. Olha, bom dia, meu querido Scarpita, teria como você me enviar a entrevista que foi dada aí, né, sobre o NT5. Pois eu tava no banho e já peguei tarde, pela metade. No podcast da Gabi, tá certo? No podcast da Gabi, daqui a pouquinho vai estar liberada a entrevista aí com o Álvaro e com o Alain Delon, os garotos aí, os estudantes da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, viu? Muito bacana essa entrevista, o alerta aí, a gente precisa combater preconceito, racismo, né, abuso. Olha, tropa de elite, o Hernani Sá pede socorro. As ruas estão danificadas, né? Caminhão 7, 13, 14, 17, 23. Scarpita, sem entregagem, né, pluvial. Ei, danado. Flávio, um abraço pra você. Bom dia, Robertinho Scarpita. Gostaria de não ser identificado aqui, né? O Hospital São José continua com os salários atrasados desde dezembro. Gostaria que você convidasse o novo provedor para que ele possa nos dar uma explicação, pois as contas não esperam, estamos passando necessidades. É um dilema, a gente já foi, inclusive, visitar, tanto eu quanto o Marinho Santos, fomos juntos visitar a nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Deus. Todos os esforços estão sendo feitos. É, problemas antigos, a turma deve apresentar aí uma auditoria, eu acho que cai bem apresentar uma auditoria, né, e tocar a bola para frente. O Hospital São José, Maternidade, né, Santa Helena, Santa Casa de Misericórdia de Deus, tanta coisa boa, tanta história, e a turma quer estar com o salário em dia. Quem trabalha, Deus ajuda. Tem áudios? Linha 1 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Escapita. Mário Santo, sou Maria do Banco da Vitória.
Fala, Maria.
Eu queria que você falasse com o jogo competente. Aí você vai ser ajuda para acender essa faixa de pedestre.
Faixa.
Do Banco da Vitória, acender que está apagada. E os alunos estão passando de um lado a outro, entendeu? E tem para que mora mesmo no Banco da Vitória.
Tá certo, faixa de pedestre, Banco da Vitória, reacender. Atenção, Cláudio Cardoso, faixa de pedestre aí, viu?
Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Melhoras pro Marinho Santo, que é que o Marinho Santo tem.
Tá com problema na voz, tá com problema na voz. Valeu, Nenga Áurea.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Roberto.
Fala, meu xará.
Ouvinte da Gabriela FM, mais um ouvinte. Ô Marinho Santos, essa questão da Avenida Ubaitaba é uma questão muito difícil, que há muito tempo a Avenida Ubaitaba é um lugar difícil de trafegar. Quebra-mola sim, quebra-mola não, acidentes vão continuar acontecendo, porque o pedestre não é respeitado, a calçada praticamente é invadida por carros, né? Hoje o fluxo de veículos ali aumentou pra caramba, entendeu? Existe uma certa cobrança aí do pessoal, entendeu? Do usuário da Avenida Ubaitaba. Mas só que tem que respeitar o pedestre. Pedestre na Avenida Ubaitaba e na Avenida Itabuna não é respeitado. Cadê o espaço do pedestre? Vamos aí, gente, cobrar isso aí também.
Valeu, tá aí a reivindicação do nosso ouvinte Roberto, meu xará, viu? Maluquinho! Maluquinho tá lá em Boiarema ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, né, maluquinho? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá.
Bom dia, Scarpita, Marinho dia. Santos. Tudo bem?
Tudo beleza.
Meu amigo, ajuda nós aí. Já destruí dois carros ali naquela rua do Marciano ali. Ali não tem buraco mais não, é cratera mesmo. Valeu, obrigado.
Valeu, um abraço. Secretário Gabriel Cerqueira, Avenida Contorno. Secretário, precisa fazer alguma coisa ali, secretário. Vou pegar no seu pé, viu? Olha, amanhã o Tropa de Elite recebe Cristiano Carvalho, secretário de gestão. A gente vai estar falando sobre o ordenamento ali de food trucks, né, de barraquinhas, o pessoal que está fazendo puxadinho aqui, puxadinho ali, e aí o MP fez a recomendação, a prefeitura entrando em ação, ouvindo, e amanhã uma oportunidade boa. Cristiano Carvalho é o nosso convidado amanhã no Tropa de Elite, secretário de gestão. Chegue chegando, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma única pessoa ao doar sangue pode salvar até 4 vidas, ajudando no tratamento de pacientes e intervenções médicas complexas e de grande porte, como transplantes, transfusões, cirurgias e procedimentos oncológicos. Doe sangue, doe vida. Procure o Hemocentro, o banco de sangue mais próximo, e faça a sua doação. Ah, e lembrando que pré-carnaval já começou, daqui a pouquinho começa o carnaval e com certeza muitas pessoas em viagens sofrem acidentes nas festas, se envolvem em confusões ou são envolvidas em confusões. Além, claro, de pessoas que passam por cirurgias, por tratamentos de câncer, por diversos procedimentos que precisam da doação de sangue para sobreviver. E você
pode ser este doador. Bom dia, bancada. Bom dia a você que acompanha esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Na tarde de ontem, segunda-feira, um homem foi preso pela polícia de Itapetinga, acusado de descumprir medida judicial por ter que manter-se afastado da ex-companheira. De acordo com a investigação, ele chegou a fazer várias ligações ofensivas para a mulher, gerando pânico e insegurança para a vítima. Autuado em flagrante, o acusado ficou preso à disposição da justiça. Um suíço de 66 anos foi encontrado morto no distrito de Bandeira do Colônia, município de Itapetinga. Segundo a polícia, um familiar encontrou o corpo da vítima em um quarto pendurado por uma corda. Cortou a corda e chamou o SAMU. No entanto, os socorristas encontraram o idoso sem vida. As polícias militar, civil e técnica foram chamadas e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. O suíço, que tem família no município, estava no Brasil há cerca de 10 anos. O caso foi registrado pela polícia como suicídio. A Prefeitura de Arataca deu início à campanha Seu IPTU, Sua Cidade, onde explica que recursos são para investimento em serviços públicos, infraestrutura e desenvolvimento urbano. Chama as pessoas para que se junte à Prefeitura para que o município possa fazer serviços essenciais funcionarem e impulsionar as melhorias que a cidade tanto precisa com investimentos que podem beneficiar a todos com o dinheiro arrecadado com o IPTU. As pessoas devem procurar o setor de tributos da Prefeitura de Arataca, é o que informa o prefeito Ferlu Mansur. A gente encerra também o giro de hoje, mandando um abraço para Neide Fernandes, que não perde o programa. Ela que mora no Parque Casa Nova, na cidade de Camacan, tem a sua mercearia. Lá você encontra produtos alimentícios, enlatados, bebidas, cesta básica, muita coisa legal e um preço super especial. Um abraço para Neide Fernandes, da mercearia Fernandes, Parque Casa Nova, cidade de Camacan. José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, um abraço pra você, o Big Brother da Gabriela, viu? Tá massa. Renatinho Beriboy tá chegando, viu? É, Marinho Santos, amanhã ele volta com a voz, né? É, o palco da Chico. Ele hoje me ligou às 4. Escape, não tenho condições de fazer o programa hoje, escape. Tá vendo? Gente, brigadaço pela audiência, pela paciência e o carinho de sempre, né? Se a sua mensagem não foi pro ar hoje, é, com certeza amanhã o espaço está garantido aqui. Mandar um abraço para todo mundo, você que trabalha ouvindo a gente, você que, né, dá essa moral todos os dias para Gabriela FM. Grande abraço, Renatinho Beriboy chega chegando e o Tropa volta amanhã a partir das 6. Amanhã, Cristiano Carvalho, secretário de gestão, é o nosso convidado, uma entrevista muito bacana, reordenamento, vamos falar aí, né, dos food trucks, essa polêmica que rolou na semana passada, vai ser muito legal e o projeto, com certeza, a prefeitura está preparando aí uma Ilhéus bem melhor para todos nós. Renatinho Beriboy chegando e o Tropa volta amanhã às 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Já já tem podcast liberado. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.